ancestrais mandaram um lagartinho pra me ajudar?
Aí, dragão, dragão, lagarto não. Eu não fico mostrando a linguinha.
Oi, fofinte! Feliz Ano Novo Lunar! Com sorte, este episódio está sendo lançado em 10 de fevereiro de 2024.
Não!
Dia em que nos despedimos do Ano do Coelho para recebermos o Ano do Dragão. Você já parou para pensar o quão fascinante é a ideia de que vários povos antigos chegaram à mesma ideia do dragão? Há uma teoria de que isso se deva à necessidade de explicar fenômenos e elementos da natureza, ainda que de maneira fantástica. No caso, o que provavelmente provocou a imaginação desses povos foram fósseis de grandes criaturas, os dinossauros. Uau! Ainda assim, as histórias e mitologias em torno dos dragões resistem ao passar do tempo e continuam a encantar gerações. Mas o que dizer da China? Que até se identifica de forma alternativa com o próprio dragão. De fato, a relação entre país e criatura atravessa milênios com muita força, o que também se reflete numa importância simbólica muito grande para as previsões deste ano. Oi, eu sou a Miu, e nesta edição do especial de Ano Novo Lunar, vou falar um pouquinho sobre a simbologia e algumas curiosidades sobre o dragão na cultura chinesa, bem como sobre o signo do dragão e as previsões para os signos da astrologia chinesa em 2024. Este é o Notsu Kawaii, um podcast em que falamos de anime, mangá, cultura pop e comportamento.
Oi, aqui é a voz da edição. Vim dizer que este episódio foi publicado em 1º de março. Um puta atraso graças ao serviço de internet e falha no planejamento da pessoinha que fez o episódio. É isso. Voltamos à programação normal.
O dragão é um dos 12 animais do zodíaco chinês. Mas antes disso, é uma entidade de grande importância para a cultura chinesa. Para entendermos melhor por que se atribui tanto poder a ele também na astrologia, vamos começar nosso especial falando um pouquinho sobre como se dá essa influência na China. A origem do dragão na mitologia chinesa ainda é incerta, mas estima-se que os mais antigos artefatos arqueológicos encontrados com imagens ou formatos que remetem à sua figura sejam de 4.500 a 3.000 anos antes de Cristo, o que corresponde ao final do período Neolítico e a uma época anterior ao do início das dinastias. Na China antiga, havia muitos confrontos e disputas por territórios. Eventualmente, as comunidades se organizaram em tribos que mantinham e veneravam totens com figuras de animais no topo. Esses totens seriam representações de seus ancestrais, os quais lhe garantiriam proteção contra ataques e desastres naturais, tornando-se emblemas de cada tribo. Quando uma tribo era derrotada, a vencedora pegava parte daquele totem e somava ao seu próprio totem. Com esse costume, surgiu a teoria de que o dragão teria sido formado pela união de várias partes de totens diferentes. Tradicionalmente, o dragão chinês é representado como uma quimera formada pelas partes de 9 animais. Escamas de peixe, cauda de serpente, barriga de ostra, cabeça de camelo, garras de águia, patas de tigre, orelhas de boi, olhos de coelho e chifres de cervo. Vale lembrar que, a depender da fonte e até do país asiático, as partes dos animais podem variar um pouco. Mas parecia ser muito importante que ele fosse composto por 9 partes, padrão que se estabeleceu de vez na dinastia Han, quando foi adotado oficialmente como um símbolo do poder imperial. É que o número 9, na numerologia chinesa, guarda alguns dos atributos pelos quais até hoje o dragão é conhecido: longevidade, prosperidade e boa sorte. Em termos de simbologia, Alguns floreiam que a formação de uma criatura a partir dessa aglomeração de partes diferentes apenas reforçaria sua liderança em relação aos demais animais, além de representar as forças da natureza como um todo e a assimilação de todas as tribos numa única nação. Embora seja uma teoria bastante difundida, é importante destacar que há estudiosos na própria China que afastam a junção dos totens como sendo, de fato, a origem da figura do dragão. E eles têm um bom motivo para isso. Lembra que eu falei que os artefatos mais antigos já encontrados são do período Neolítico? Ocorre que, ao menos nessa época aí, as comunidades chinesas antigas não se organizavam do jeito que eu descrevi. E mesmo assim, os itens descobertos foram esculpidos num formato muito próximo ao do dragão chinês, como conhecemos. Outra forte teoria está na cosmologia do hinduísmo e do budismo. Os dragões chineses teriam sido inspirados nos Nagas. Sem entrar em muitos detalhes, os Nagas são deidades poderosas que se apresentam em forma humana, metade humana, metade serpente, ou como serpentes enormes. Acredita-se que vivam num lugar chamado Submundo Encantado, mas também são associados a lugares com água, como nascentes, rios, lagos e mares, sendo retratados como guardiões de tesouros. Embora temidos pelos humanos devido ao seu poder, os Nagas assumem papéis benevolentes nas escrituras hindus, sendo capazes de controlar a água e o clima, trazendo chuvas e garantindo boas colheitas. Exatamente os mesmos traços pelos quais os dragões são conhecidos até hoje na China e em outros países asiáticos. Aqui vale até mencionar rapidamente uma curiosidade própria dos dragões coreanos. Boa parte deles teria sido originalmente dragões menores, chamados imugi, que poderiam ser grandes e estranhas tartarugas, grandes carpas ou grandes serpentes. Para se tornarem dragões propriamente ditos, precisariam viver 1000 anos e encontrar uma pérola que raramente cai dos céus. Nas obras coreanas que retratam dragões, eles sempre carregam uma esfera, seja na boca ou numa de suas garras. Pode deixar, fofinho, que eu vou falar de esferas do dragão mais tarde, tá bom? Mas eu mencionei que um imugi pode ter a forma de uma carpa, né? Meio às tatuagens ou no mundo Pokémon, é comum pescar a ideia de que uma carpa pode se transformar num dragão. A criança que se encantou ao ver o pacato Magikarp virar um poderoso Gyarados, hoje já deve ser um adulto que sofre com boletos e dores nas costas. Mas talvez ambos não imaginassem que essa evolução Pokémon pudesse ter sido inspirada numa lenda chinesa. Respondendo ao chamado da sua natureza, muitas carpas nadam contra a forte correnteza do rio. Isso é pororoca, né? Mas poucas são capazes ou corajosas o bastante para ir rio acima e saltar no topo de uma cachoeira. Sabendo das reclamações sobre o obstáculo Hercúleo, o imperador de Jade concebeu o Portal dos Dragões, no topo da cachoeira de uma montanha lendária. Com isso, prometeu às carpas que toda aquela que conseguisse a proeza de saltar sobre o portal seria recompensada com a transformação num poderoso dragão e o poder de voar até os céus. Dizem que escamas largas e chamativas num dragão podem ser um indício de que ele já foi, um dia, uma carpa. Considerando que antigamente a representação do dragão era de uso exclusivo do imperador, dizer que a carpa saltou sobre o portal dos dragões era uma referência a quem passou com louvor pelos rigorosos exames imperiais, necessários para entrar no serviço administrativo do império. Os concursos públicos, inclusive, foram uma invenção dos chineses. Hoje em dia, a expressão passa a ideia de que quem trabalha com esforço e diligência um dia atingirá o sucesso. A imagem da carpa saltando, por sua vez, tornou-se um símbolo de coragem e perseverança frente às adversidades. Essa mensagem se alinha com os desejos dos pais para os seus filhos com o koi no bori no Japão, por exemplo. Koi significa carpa. Nobori significa escalada. Koi no bori é a tradição de hastear bandeiras coloridas em forma de carpas no Dia das Crianças Japonesas, que cai em todo dia 5 de maio. Além de controlar as chuvas e o clima, sendo então benfeitor que garante as boas colheitas, o dragão é símbolo de autoridade, nobreza, sabedoria e realeza. Sua figura foi associada ao poder imperial da China por muitos séculos, e houve tempos em que se podia referir ao imperador como tal, a ponto de objetos de seu uso exclusivo serem chamados de trono do dragão, traje do dragão, carruagem do dragão e por aí vai. Os dragões chineses eram comumente representados com quatro garras, mas se o dragão em questão estivesse personificando o imperador ou decorando seus pertences, ele precisava ter cinco garras, como também são cinco os principais elementos segundo o taoísmo. Além do imperador, apenas seus parentes de sangue e alguns poucos oficiais autorizados poderiam usar essa imagem. Reis, príncipes e alguns oficiais de alta patente poderiam fazer uso do dragão de quatro garras, o que incluía autoridades de nações como a da Coreia. Dragões de três garras poderiam ser usados pelos mercadores. Ao tempo que China e Japão começaram a se relacionar, esses padrões chineses já haviam mudado, o que talvez explique por que os dragões japoneses costumam ser representados com três garras. O uso inadequado do dragão de cinco garras poderia ser interpretado como um ato de rebelião e até levar à pena capital. Mas o que levou a essa aproximação tão forte entre o Império Chinês e a figura do dragão? Bom, há uma história ou lenda sobre a fundação da civilização chinesa, que envolve o Imperador
Yan
e o Imperador
Huang.
Os dois líderes tribais eram tão incríveis que as suas formidáveis habilidades de guerra foram justificadas por um suposto parentesco com poderosos dragões.
Yan
seria filho de um e
Huang,
neto. Em meio a vários conflitos territoriais,
Yan
e
Huang
se aliaram, derrotaram as tropas de seu inimigo e com isso teriam conseguido estabelecer a dominância cultural e política das principais regiões da China. Não bastasse a curiosa ascendência que lhes foi atribuída, ainda houve lendas sobre os líderes, prestes a morrerem, terem sido carregados aos céus e assumido nova forma na terra. Desse jeito, eles mesmos teriam se tornado dragões. Com o passar do tempo, dado seu pioneirismo, muitos chineses começaram a acreditar que
Yan
e
Huang
fossem seus ancestrais. Logo, por extensão, isso implicava dizer que a nação chinesa era descendente de quê? Claro, dragões.
Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
Acho que se pegássemos pra falar só sobre representações de dragões na mídia, faltaria episódio pra tanta referência. Ainda que fossem só os animes, a lista não seria menos extensa. A gente fez uma referência no início do episódio ao querido Mushu, da animação de Mulan. Mas entre as produções da Disney e Pixar mais recentes, dá pra citar a Sisu, do filme Raya e o Último Dragão, cuja inspiração vem mais dos Nagas, aquelas serpentes gigantes do hinduísmo que eu citei mais cedo. Também já falei sobre a evolução do Magikarp para Gyarados em Pokémon. Mas em Digimon, temos um figurão chamado Tinlongmon. Passando bem por cima,
Tinlong
significa dragão azul e seria um dos quatro grandes animais da mitologia chinesa, junto com o tigre branco, o pássaro vermelho e a tartaruga negra, que representam os quatro pontos cardeais. No caso, O dragão azul representa o leste e também é associado às chuvas, aos ventos e à primavera. No Japão, ele é chamado de Seiryu. E só por aí, já vamos nos lembrar de outros personagens, de Akatsuki no Yona, Fushigi Yugi e até Yu Yu Hakusho. Ainda na esteira da nostalgia, também podemos citar o apaixonante Haku, de A Viagem de Chihiro, e os poderes do
Shiryu Amigo
em Cavaleiros do Zodíaco.
Cólera do Dragão!
Yonkou Kaido e Momonosuke de One Piece trouxeram novas referências de muito impacto no arco de Wano. Mas não podemos deixar de citar outro grande dragão que também fez aparições memoráveis no mundo dos animes. Shenlong, o dragão dos desejos de Dragon Ball.
Shenlong
significa Deus Dragão ou Dragão Rei. E para a mitologia chinesa, seria um dos dragões primordiais, que domina as águas e o clima. Porém, a história de Dragon Ball não é muito fiel a essas origens, de modo que o poder de realizar qualquer desejo é menos inspirado no dragão e mais nas esferas em si. Lembra daquele lance que eu falei sobre os dragões menores coreanos precisarem de uma pérola para se tornarem dragões plenos? Essa pérola é chamada de
Yoiju,
mas é inspirada na joia esférica
Chintamani,
que segundo as tradições hindu e budista, realiza desejos. É comum, inclusive, observar representações artísticas de vários países da Ásia em que ela é luminosa ou está cercada por chamas ou raios. Depois da pedra de jade, a pérola era a joia mais preciosa da antiga China. Tem algumas lendas que retratam as pérolas como se fossem lágrimas da lua. E entre aquelas que caem na terra, algumas são engolidas por ostras, outras são pegas por dragões e tem ainda aquelas que surgem para quem mais precisa. Pérolas simbolizam sabedoria, energia espiritual e iluminação. Sendo assim, não é à toa que joias tão preciosas e poderosas põem esses bichões numa busca eterna, tal qual por vezes é representada na tradicional Dança do Dragão, performada justamente no Ano Novo Lunar. Depois de ter explicado como a cultura chinesa admira e atribui ao dragão tanto poder, autoridade e pirotecnias mil, fica até confuso chegarmos à segunda parte do nosso especial para dizer a você, fofinte, que o dragão não é o primeiro animal do zodíaco chinês. Aliás, nem o segundo. Tampouco o terceiro. Ele é o quinto. E a que se deve essa posição que nem entra num pódio? Bom, para explicar isso, a gente tem de lembrar que tanto a ordem como alguns traços da personalidade dos 12 animais do zodíaco chinês costumam ser explicados por uma lenda muito antiga. Ela pode ter várias versões, mas é mais ou menos assim. Há muito, muito tempo, o imperador de Jade, Deus soberano dos céus, da terra e do submundo, segundo o taoísmo, convidou todos os animais para irem ao seu palácio. Os 12 primeiros a chegarem seriam contemplados como guardiões dos portões do paraíso. Na manhã do dia seguinte, bem cedinho, a bicharada já seguia o seu caminho para se encontrar com o imperador. O rato seguiu na frente durante todo o caminho, mas pediu ajuda ao boi, que caminhava no seu ritmo, para atravessar o rio. Nessa ordem, os dois foram os primeiros a chegar. O tigre saiu um pouco mais tarde, confiante até demais na sua velocidade, o que o fez chegar em terceiro. O coelho até que partiu na hora certa, mas foi atrasado por um cão que o encurralou e pela dificuldade para chegar à outra margem do rio. O dragão, por sua vez, percorria os céus, o que naturalmente lhe dava grande vantagem em relação aos demais animais da corrida. Enquanto se aproximava do Palácio de Jade, porém, ele avistou um vilarejo onde a terra estava rachada, nenhuma planta crescia e muitas pessoas estavam abatidas pela fome. Era uma seca severa. Sem hesitar, o dragão subiu até as nuvens, abriu sua boca e provocou a chuva naquela região. Pouco depois de voltar à corrida, outro vilarejo pelo caminho lhe chamou a atenção. Desta vez, por estar à mercê de uma grande enchente. Mais que depressa, o dragão abriu sua boca, absorveu a água da inundação e a jogou no mar, evitando assim uma tragédia. Quase no fim do seu percurso, o dragão percebe que o coelho estava em apuros, vez que tinha conseguido ficar sobre um tronco de árvore que boiava no rio, mas não sabia como chegar no outro lado. O dragão não pensou duas vezes. Deu uma leve soprada, o que fez com que o tronco alcançasse a margem e garantisse ao coelho uma travessia segura. Só depois que o dragão chegou, assumindo enfim o quinto lugar. Só por esta passagem podemos extrair a grandeza e a nobreza do dragão. Tanto em relação aos seus poderes, ligados à água, ao clima e ao vento, quanto à sua generosidade e altruísmo. Se você nasceu em 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 ou 2012, pode ser que você seja um nativo de dragão. Eu só não posso dar certeza absoluta disso, porque o calendário tradicional chinês é lunisolar. Então, o início do ano é diferente do que estamos acostumados pelo calendário gregoriano. Quem faz aniversário em janeiro e no começo de fevereiro tem de dar uma conferida em quando foi o ano novo lunar no seu ano. Se você nasceu antes dessa data, então é um nativo de coelho. Entre as personalidades famosas que são nativas de dragão, temos, não por coincidência, o protagonista de vários filmes com dragão nos títulos, Bruce Lee.
Be water, my friend.
Além dele, John Lennon, Maya Angelou, Graciliano Ramos, Che Guevara, Martin Luther King Jr.,
I have a dream.
Guillermo del Toro, Keanu Reeves, Emma Stone, Awkwafina, Adele, Lizzo, Rihanna e os saudosos Chadwick Boseman e Chester Bennington.
I've become so numb, I can't feel you there.
Entre os brasileiros, temos a nossa camaleoa, a Scarlett Johansson brasileira de todas as etnias, Giovanna Antonelli.
Aí eu tinha que fazer essa piada, né?
Larissa Manoela, Vini Júnior, Daniel Munduruku e Ronaldo Fenômeno.
Ronaldinho!
Entre os astros coreanos, temos 50% do grupo Stray Kids,
Sungmin, Felix, Han, Hyunjin,
a líder do Le Serafim,
Chaewon,
e os membros do Big Bang,
Taeyang
e G-Drive.
Good boy.
E por fim, da ala japonesa, destacamos a compositora Yoko Kanno, Taka, o vocalista da banda One Ok Rock,
It's not our fate, we could be the renegades.
As escritoras Kawakami Mieko e Yoshimoto Banana, o saudoso pai do mangá Tezuka Osamu, e Ikura. A voz incrível da dupla Yoasobi. Os nativos de dragão tendem a ser confiantes, generosos, carismáticos, determinados, independentes, sinceros, inteligentes e criativos. Costumam ter muita vitalidade, além de serem corajosos, apaixonados e destemidos frente a qualquer desafio. Talvez sejam os nativos que têm maior consciência sobre seu alto valor, e esse é um dos fatores que alimentam sua confiança em si mesmos, não aceitando menos do que sabem que merecem. Outro grande traço dos nativos de dragão é o idealismo. Costumam ter um forte senso de justiça, não conseguindo tolerar hipocrisia, tampouco ficar em cima do muro em seus posicionamentos. Tenho uma perspectiva, em geral, otimista para o mundo e espero honestidade e franqueza das pessoas, tanto quanto eles oferecem, beirando por vezes a ingenuidade. São líderes natos e tendem a ter grande sucesso no que investem em fazer. Muitos dos ideais que pretendem alcançar costumam ser voltados ao bem da comunidade em vez de si próprios, o que não os deixa menos ambiciosos. Embora não faltem admiradores pela sua liderança, carisma e vigor, os nativos de Dragão tendem a pensar e agir de forma independente, preferindo trabalhar sozinhos com suas próprias convicções. Se não hesitam para ajudar os demais, por outro lado, para eles pode ser um sacrifício enorme admitirem que precisam de ajuda, quanto mais se desculparem. É aqui que começamos a falar dos deméritos. Nativos de Dragão tendem a ser orgulhosos, arrogantes, impacientes, impulsivos e temperamentais. Em geral, autoconfiança é um traço muito bacana, mas em excesso pode fazer com que se acredite que é superior aos demais, não aceitando conselhos ou críticas e subestimando o que os demais podem fazer. Isso, aliado à impaciência, à impulsividade e à sua propensão à ingenuidade, pode levar a ações precipitadas e arriscadas. Apesar de gostarem de fazer as coisas do seu jeito e no seu tempo, os nativos de Dragão podem não ter essa consideração pelos outros, cobrando que façam da mesma forma e no curto prazo que desejam. A impaciência também afeta a sua determinação em dar andamento a projetos iniciados, podendo desistir deles facilmente. Por fim, é curioso como esses amantes da independência podem ser muito temperamentais. Gostam do reconhecimento e da popularidade que têm no trabalho ou com os amigos, mas, na dificuldade em retribuir o carinho, parecem indiferentes à atenção recebida. Preferem realizar tarefas sozinhos, mas ficam desolados com a solidão. Uma vez que encontrem alguém especial, tendem a proteger essa pessoa como seu grande tesouro. Mas o que para eles é a sua melhor forma de demonstrar que se importam, pode ser interpretado na prática como controle e dominação. Talvez você esteja ouvindo esses adjetivos todos e não esteja batendo com o seu perfil ou de algum nativo de dragão que você conheça. Na verdade, essa diferença é bem normal, porque todos nós temos outras regências no nosso mapa astral chinês, digamos assim. O signo do ano, por exemplo, representa apenas a forma com que somos vistos pelos outros, a nossa primeira impressão. E uma das principais variações de personalidade pode vir do elemento regente do seu ano, entre água, terra, fogo, madeira e metal. Falando em regência por elemento, será que tá para nascer algum filhote em 2024? Nascendo a partir de 10 de fevereiro deste ano, até o dia 27 de janeiro de 2025, ele será um dragão de madeira. O dragão de madeira é o mais introvertido dentre os dragões, podendo não demonstrar tanta energia dada a sua tranquilidade. Contudo, tende a ser muito esforçado, dedicado e criativo, sendo estimulado por desafios tanto quanto os demais dragões. Também compartilha da teimosia e arrogância, mas às vezes podem ser traços que ajudem a alcançar os seus objetivos. Os dragões de madeira podem ser muito intuitivos, inclusive no hábil uso de tempo, meio e recursos, o que facilita muito sua trajetória para o sucesso. Apesar de não gostar de ser o centro das atenções, pode atraí-la naturalmente por ser muito bem-quisto e transitar por diferentes círculos sociais. Costumam ser leais e confiáveis, mas ser um arroz de festa social pode trazer algumas dificuldades para estabelecer relações duradouras, o que pode ser um dos seus importantes desafios em vida. Se você é um nativo de galo, macaco ou rato, tem mais chances de ter uma ótima relação com o filhote, ou mesmo alguém nativo de dragão. Agora, se você é de boi, carneiro ou cão, as relações podem ser um pouco mais complicadas. Agora você já sabe quem tende a ser mais sortudo ou menos sortudo neste ano. Chegando a este ponto, fica então a pergunta, né? O que devemos esperar de 2024, o ano do dragão? E a resposta é... É hora de pôr os planos em ação! Mas com cautela. Nós dispensamos um tempinho para falar sobre a personalidade do signo do ano, porque geralmente é o que indica as tendências para este período, bem como os traços compartilhados pelos nativos de todos os signos, que podem ser mais exaltados pela regência do dragão. Sendo assim, podemos extrair que 2024 pode ser um ano de otimismo e disposição para sermos corajosos e tirarmos os nossos projetos do papel, explorarmos novas oportunidades, encontrarmos soluções inovadoras, perseguirmos os nossos sonhos, expressarmos nossas ideias, buscarmos nos valorizar mais. Mesmo os desafios, que uma vez foram vistos como grandes barreiras, podem ser interpretados neste período como fortes incentivos para seguir em frente, com ainda mais paixão e determinação. A madeira Yang, elemento que rege este ano, também vai ao encontro dessa disposição empreendedora do dragão. Tal qual uma árvore robusta, de tronco largo e galhos abundantes, torna-se uma influência maciça no incentivo ao crescimento e à criatividade. Dragão e madeira também tendem a ter um bom entrosamento no que se refere aos relacionamentos com alguém especial, a família e os amigos, uma vez que exaltam a generosidade e a lealdade, bem como a busca por novas experiências. Este é um período muito favorável para viajar a destinos inusitados ou bolar formas diferentes de expressar o seu afeto. Apesar das good vibes até agora, temos também de lembrar dos traços negativos do dragão e da madeira. O entusiasmo para finalmente dar rumo aos seus projetos pode ser maravilhoso, mas o dragão é uma criatura impaciente. Se algo fica meio enrolado, é dois toques para ele largar mão e desistir facilmente. Por isso, é importante ter planejamento e estabelecer metas concretas, para que essa energia toda não se esvaia e você acabe, como dizem, morrendo na praia. Outro problema está na tendência a exaltar a teimosia, a intransigência, a impulsividade, a arrogância e a imposição nos nativos de todos os signos, que talvez favoreça a geração de discussões, disputas, mal-entendidos e conflitos, não apenas a nível privado, mas também coletivo e, por que não, mundial. A dica é: alguém tem que ceder. Então, pondere se esse alguém talvez tenha de ser você.
Oh my God!
Pode ser você aquele a tomar a iniciativa de dar um passo para trás para ouvir e refletir antes de falar e agir. Ter domínio, estar certo, querer as coisas para ontem e do seu jeito, não tolerar o próximo. O quanto isso realmente é importante? Aonde isso vai te levar? Trazer à baila uma comunicação clara e respeitosa sobre o que você sente e pensa pode ser o primeiro passo para chegar a uma solução, se não boa, minimamente razoável. Talvez essa seja a maior lição que tenhamos de aprender como comunidade neste ano, usufruindo do melhor que a coragem, a nobreza e a sabedoria do dragão podem realmente oferecer. Chegamos à última parte do nosso especial, que são as previsões de todos os signos do zodíaco chinês para o ano do dragão de madeira Yang. Para facilitar aqui a apresentação, tomamos a liberdade de agrupar os signos conforme os seus elementos fixos, por isso vamos citá-los numa ordem diferente da tradicional, tá bom? Vamos começar com a água, que é o elemento fixo do rato e do porco. rato. O rato é um dos...
My best friend!
Do dragão. E contará com muita sorte em 2024. A chave do sucesso é continuar sendo simplesmente você mesmo, nativo de rato. Dedicado, confiável e possível solucionador de problemas, pois o reconhecimento pode muito bem vir com boas recompensas nas áreas da carreira, das finanças e até mesmo do amor neste ano. O conselho que podemos dar é apenas tentar gerir o equilíbrio da sua energia durante todo o período, a fim de que projetos iniciados sejam continuados e evitar excessos emocionais. Porco. Os nativos de porco podem esperar por um período tranquilo em 2024, sem grandes prejuízos, porém também sem grandes conquistas.
Já tava bom, disse que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
É um ano para ainda saborear os frutos dos seus esforços de outros anos, mas isso não quer dizer que não possam preparar o terreno, adquirindo conhecimentos e nutrindo bons contatos, para as oportunidades que ainda estão por vir. Nas relações em geral, pode ser demandada mais compreensão da sua parte, de forma a evitar julgamentos precipitados sobre as pessoas. No mais, entes queridos a seu redor podem precisar do seu ombro amigo, em especial. Seguimos com o elemento da terra, que rege o boi, o dragão, o carneiro e o cão. Boi. 2024 pode ser um pouco desafiador para os nativos de boi, principalmente com obstáculos surgindo no campo do trabalho. A influência do dragão pode favorecer a afobação, mas tente focar nos seus atributos, como a persistência e a meticulosidade. Para atravessar este período, procure se planejar bem, estabelecer metas e seguir os passos direitinho para garantir evolução na sua carreira, ainda que a longo prazo. Por fim, não descarte a possibilidade de términos e começos de fases na vida, pois mudanças podem ser necessárias. Tenha especial foco na sua saúde em geral, colocando os exames de rotina em dia. Dragão. Você é estrela do show, nativo de dragão. Mas isso não significa que contará com muita sorte em 2024. É que o signo do ano sempre ofusca a estrela do deus da sorte, segundo o taoísmo. E ele não é muito tolerante com isso. Procure ser mais cauteloso, especialmente nas finanças e no trânsito. Embora possa se sentir mais enérgico e eufórico neste ano, é aconselhável ao nativo de dragão que tome cuidado com o excesso de confiança e a arrogância, que podem levar a atitudes impulsivas e possíveis frustrações. O risco de sofrer com os males do estresse e descontar sua raiva nos entes queridos também é especialmente alto neste período. Tente usar da criatividade para encontrar soluções e fazer programas diferentes, principalmente voltados ao relaxamento e a uma vida mais saudável. Carneiro. Considerando os campos do amor, das finanças, do trabalho e da saúde, no geral, sua vida pode ficar bem estável nativo de carneiro. Não havendo muitas estrelas negativas, tampouco tantas positivas para direcionar sua sorte neste ano. Contudo, isso também pode significar que tudo que você começar, desenvolver e alcançar em 2024 se deve tão somente à sua proatividade e aos seus esforços, o que pode ser bem interessante. Dê prioridade ao planejamento e à organização nos seus projetos. Cão. Ah, nativo de cão. Lamento informar que o seu signo é o Nêmesis do dragão.
No, God, please, no!
Eu digo Nêmesis, mas não chega a ser tão grave assim. Na verdade, dragão e cão têm energias exatamente opostas, o que faz com que eles não batam o santo tão bem entre si. E por essa razão, a sorte dos nativos não é das melhores no ano do dragão. As maiores dificuldades deste período podem ter a ver com a carreira, devido a vários obstáculos, limitações e frustrações. Ao mesmo tempo, a proatividade no trabalho pode ser o caminho para boas oportunidades. Sendo inclinado à persistência e à doação de si nas atividades, cabe ao nativo de cão lutar contra o estresse, tentando separar o que é pessoal do que é profissional, e encontrar equilíbrio de energia para continuar com seus projetos. Para extravasar, recomenda-se a prática de exercícios físicos e de atividades que estimulem a criatividade. O próximo elemento é o da madeira, que rege o tigre e o coelho. Tigre. Os nativos de Tigre poderão ter, em geral, um ano de equilíbrio em 2024, o que pode ser meio desafiador per si, já que o marasmo não é bem do seu feitio. Talvez a maior frustração esteja no campo da carreira, pois os obstáculos superados, os contatos mantidos e os investimentos feitos em prol do seu aprimoramento só tendem a dar frutos a longo prazo. Considerando isso e as emoções mais exaltadas pela influência do dragão, procure ser mais cuidadoso com suas finanças e com a sua saúde, a fim de mitigar os efeitos do estresse. Coelho. A diplomacia e a serenidade inerentes ao nativo de coelho serão grandes trunfos diante das influências do dragão, garantindo um ano de estabilidade em geral, principalmente nas finanças e nas relações com entes queridos. No trabalho, pode ser importante manter a consistência e a humildade a fim de alcançar boas oportunidades. Já na saúde, sugere-se especial cuidado com a sua condição mental e emocional, podendo recorrer, inclusive, à meditação e à espiritualidade em prol do seu autoconhecimento. Damos sequência às previsões com o fogo, elemento fixo da serpente e do cavalo. Serpente. Este ano pode ser relativamente estável, mas na verdade tem potencial para ser um grande divisor de águas para os nativos de serpente a longo prazo. Uma vez que se proponham a superar os desafios que se colocam à sua frente, podem aparecer mentores que lhes ajudarão a chegar mais alto. Cautela especial com as finanças, pois 2024 pode até reservar a chegada de bons proventos, mas também vislumbra seu uso para grandes despesas. Cavalo. É um bom ano para os nativos de cavalo, principalmente para aqueles que se achavam estagnados nos estudos ou no trabalho, com a possibilidade de colherem os frutos dos seus esforços e serem bem recompensados. Pode ser um bom período nas finanças e na saúde também, exigindo apenas atenção para que exageros e acidentes não ocorram por descuido. Com as emoções um pouco exaltadas, aconselha-se que seja menos reativo e busque mais a reflexão. E fechamos a sequência com os signos de macaco e galo, regidos pelo metal. Macaco. O macaco é um dos...
My best friend!
Do dragão, mas isso não vai o blindar dos seus desafios pessoais em 2024. A sua predisposição à impaciência, um tanto quanto turbinada pela influência do dragão, pode ser testada neste ano nativo de macaco. Sugere-se cuidado redobrado no campo do amor. Se está solteiro, só embarque numa relação depois de se conhecerem melhor. Se está comprometido, seja paciente com seu par e planeje os próximos passos juntos com calma. No trabalho, apesar do aparente marasmo, oportunidades podem surgir, desde que você mesmo vá atrás delas. Cautela redobrada com a saúde. Faça uma coisa de cada vez e dê tempo ao tempo. Galo. O galo é o último dos...
My best friend!
Do dragão. E tá que tá em 2024.
Eu tô me sentindo adorável.
Muito boa sorte nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças. Se for para falarmos no que você pode providenciar para tornar sua vida ainda melhor neste ano, nativo de galo, é talvez investir em cursos para desenvolver suas habilidades, já que é um período favorável para melhorar a carreira e aprender que delegar só tende a melhorar os resultados. Sua saúde tende a não requerer cuidados, mas fique atento ao básico, que é comer bem e dormir o suficiente. Por fim, evite a teimosia. Foi muita informação para processar, né? Mas é isso. Chegamos ao final de mais um especial de Ano Novo Lunar no Notsu Kawaii. Sempre é importante lembrar que a ideia desse tipo de episódio é tentar mostrar um pouquinho sobre culturas diferentes. Ninguém precisa gostar ou acreditar em astrologia. Uma sugestão é encarar o que você ouviu aqui mais como conselhos e seguir só se você quiser. Outra coisa que queria lembrar é que este foi apenas um resumão do que vários especialistas que estudam de fato astrologia já divulgaram. Você pode encontrar todas as fontes na descrição deste episódio. Inclusive, aproveite para conferir o link que destacamos para descobrir o seu signo chinês. É com muito carinho que desejamos a você, fofinte, um 2024 cheio de saúde, alegrias e realizações. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!
Oi, aqui é a Miu. E aí, ouvinte? Gostou do episódio? Quer trocar mais ideias com a gente? Você pode enviar o seu recado pelas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, no @nskawaiipodcast e pelo e-mail, nskawaiipodcast@gmail.com. Cada mensagem é uma alegria pra gente. Manda pra cá!